Bom dia a todos. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Essa é a minha palavra para você hoje, começando o dia com força. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Digo fraco, eu sou forte. Digo medroso, eu sou corajoso. Diga ao enfermo, eu sou saudável em Cristo. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses. Praticamente nós vamos continuar onde paramos, porque as duas cartas de Paulo aos Tessalonicenses têm uma profunda inter-relação. E para começar na segunda carta, era bom que a gente olhasse um pouquinho os preceitos com que ele termina a última carta. No capítulo 5, do capítulo 1, de 1 Tessalonicenses, ele diz que a vinda do Senhor é repentina. Nós estamos vivendo em dias profundamente escatológicos, nós estamos vivendo em tempos de esperança. E ele diz aqui que a necessidade é de vigilância. Versículo 4 diz, mas vós, irmãos, não estais em trevas, para que esse dia, como ladrão, não vos apanhe de surpresa, estejam muito atentos. Portanto, vós sois filhos da luz, vós sois filhos do dia, então você tem que estar acordado. Essa é a ideia. Nós não somos da noite, nem das trevas, assim como não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Gente, há uma angústia no planeta. Eu tenho evitado, para dizer a verdade, até assistir jornal. Os jornais estão tão negativos, mas tão notícia ruim, que se você assistir demais, você fica deprimido. Chega aqui na igreja, borocochó, né? Se você não for um homem, uma mulher de Bíblia, você está ralado. Se você não estiver meditando na palavra de Deus dia e noite, você vai estar igual o mundo está aí. Gente, até os jornalistas estão deprimidos. Eles têm um ar de depressão doido. Não conseguem nem dar notícia. A Europa está uma loucura, medo nos Estados Unidos, medo nos países, medo das nações. O país nosso está a ponto de explodir. Então, se você ficar olhando tudo isso, e morte, e violência, o ser humano cada vez pior. Então, eu olho para o texto e diz assim, nós, aqui diz, vós sois da luz. Está dizendo aqui, não durmamos como os demais. Essa é a ordem. Pelo contrário, vigiemos, versículo 6, olha aí, e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé. Sabe o que eu quero dizer para você? Que a palavra não diz para você vestir a couraça da fé. A palavra diz para você revestir da couraça da fé. Porque vestir é você vestir, mas revestir é o seguinte, você vai se tornar. Revestir é mais profundo. A couraça da fé vai virar a sua pele. Vai virar a sua carne. Você imagina um filme de Hollywood, né? A couraça vira você. Não tem lá, acontece com aqueles personagens, né? A Bíblia é muito mais profunda. Revesti-os. Você vai se tornar. Olha o que diz, revestivos da couraça da fé e do amor. e tomando como capacete a esperança da salvação. Você tem que, a sua cabeça tem que estar cheia da salvação. É assim que você tem que enfrentar o mundo de hoje. Couraça da fé, amor, salvação, esperança, porque Deus não nos designou para ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. E quando o texto fala de ira, porque está chegando o julgamento. Armagedom está às portas. Os guerreiros da cruz se preparam. Esse é o tempo. Esse é o tempo. A natureza está revoltada. A terra está em lágrimas. A mãe terra está assustada. A sociedade vai mal. Crise econômica sem precedentes. Corrupções em todos os quadrantes. O povo desesperado não sabe mais em quem esperar. A gente olha para o texto. Não somos filhos da ira. Mediante nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiamos, quer dormamos, vivamos em união com Ele. Sabe qual a saída? União com Ele. Não há outra saída para você e para mim. Você tem que crescer em comunhão com Cristo. Sem crescer a comunhão com Ele, você não está pronto para o momento presente. Interessante como esta carta é atual para nós. E por sua infinita graça, esta carta hoje, é mais atual ainda do que na semana passada. O que vemos, estamos vendo hoje, que são as notícias de ontem e de hoje, que a cabeça da gente está zunindo as mesmas notícias. Essa carta ficou mais atual hoje do que a semana passada. Se isso tudo fosse dado semana passada, não seria tão atual. Hoje ela repercute mais. Por isso que eu estou puxando ela aqui para fazer a ligação com o que vem depois. Porque é simplesmente a continuação dessa, nesse intervalo entre as duas, o mundo entrou em erupção. Você imagina nesse momento a França, tudo fechado, ninguém entra, ninguém sai. Os aeroportos da Europa, tudo parado. Tudo tomando cuidado. Estados Unidos em alerta total. Esse é o momento, hoje, domingo, 2015, 15 de novembro. Ônibus e carros chegando em Brasília hoje. Uma loucura, nem isso não noticia muito, não. O país em convulsão. Caminhoneiros mandando ordem por aí, todo mundo tem que arrumar comida, porque vai ficar feia a coisa. Não sei se vocês receberam isso. A coisa está um terremoto por aí. Aí eu olho para a minha Bíblia e diz que nós temos que ter comunhão com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros. Gente, a hora é difícil, consolai-vos uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. É para um ou outro começar a falar das verdades de Deus. Tempos de tribulações estão aí, nós temos que ser libertos das tribulações, nós vamos ter que precisar de milagres de Deus, cada manhã, cada dia, como Israel precisou de maná cada dia. Nós vamos ver milagres de Deus em nossas vidas. Vamos conhecer Deus como nunca antes. Eu estou consciente de que Deus vai dar à igreja uma unção tão especial que a igreja não viveu nos últimos 2000 anos juntas. E esse é um tempo para a igreja olhar para a Bíblia escatologicamente. E aí Paulo começa a falar de preceitos, capítulo 5 ainda, versículo 12. Agora, pois, rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e o que vos prestam, os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Sabe o que o texto está dizendo? Para você honrar aquelas pessoas que estão ministrando Deus na vida de vocês. Para honrar aquele que preside a igreja. Orar. Os grandes ataques virão sobre os líderes. Eu tenho sido um mestre na palavra. Eu começo a abrir a Bíblia e quando eu estou com vocês, ela flui ainda mais forte de quando eu estou sozinho. Porque eu percebo uma unção do Espírito Santo fortalecendo-nos pela palavra. Cada domingo aqui é uma manhã que nós rejubilamos em Deus. Há momentos que eu tenho pego um grupo para falar da palavra. Irmãos, tem atravessado a madrugada. As pessoas estão famintas, sedentas de Deus. Querendo algo mais. Então eu olho isso e diz, olha o que o texto diz, olha o que o texto diz, olha o que o texto diz. Viver em paz uns com os outros. Exortamos-vos também, irmãos, a que ademoesteis os insubmissos. Tem gente insubmissa. Olha o que diz o texto, consoleis os desanimados. Tem gente desanimada. Ampareis os fracos, tem gente fraca. Então, alguns têm que ser ademoestados, outros têm que ser consolados, e outros têm que ser amparados. E diz mais, alguns, aí diz mais, ampareis os fracos, sejais longânimos para com todos. Tem que aumentar o ânimo, você tem que ter mais paciência, porque a coisa vai ficar difícil. Ser humano vai ser difícil. E a ordem de Deus é longanimidade, que é um ânimo longo. Em outras palavras, é paciência. Seja paciente até com você mesmo. Seja paciente com os outros. E olha o que o texto diz, evitai que alguém retribua outro mal por mal, procure evitar esse negócio, alguém fez o mal, faz mal também. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos, procure fazer o bem. Alguém fez mal, faz o bem. Alguém falou mal de você, fala bem dele. Alguém te amaldiçoa, abençoa. Faz o oposto, é isso que a Bíblia está dizendo para fazer. Alguém não gosta de mim? Então goste dele. Ele me odeia, eu amo. Seja cristão. Não deixe que o diabo organize a sua agenda. O salmista disse, no teu livro estão escritos todos os meus dias, nenhum dele viesse a faltar. Senhor, eu quero que a minha vida seja uma expressão do que está no teu livro. Garanto que no teu livro não tem coisa ruim minha. O diabo quer escrever outro livro. Você decide, você quer que o diabo governe a sua vida ou você quer que o livro de Deus governe a sua vida? Então deixe Cristo fluir, comunhão com Ele. Expresse Cristo na sua vida. Mais amor, mais bondade. É assim que você vai estando preparado para esse momento. Então é uma contracultura isso. O que Paulo está dizendo aqui, é uma contracultura em dias difíceis que precedem a volta de Jesus Cristo. É uma contracultura. Evitai. E depois diz, regozijai-vos sempre. Gente, a coisa está feia. Está terrível. Está piorando. Ontem um dos especialistas mundiais da França falou, olha, o cara virou profeta, ele diz, os dias piores estão por vir, na França e na Europa. Soltaram ontem a frase dele, não sei se vocês viram, primeiro lugar. Pô, o cara profetizou. Agora, olha o que Paulo diz, olha a contracultura, regozijai-vos sempre. Por causa da situação? Não. Porque você está em intimidade com Ele. Porque o reino de Deus está vindo. Quando estas coisas começarem a acontecer, olha o que a Bíblia diz, levantai os vossos olhos, porque a vossa redenção está próxima. Levantai os vossos olhos e alegrai-vos, porque a vossa redenção está chegando. Os olhares da igreja é a esperança do reino. O reino está vindo. Temos que fazer o melhor no mundo? Sim, mas olhando firmemente para Cristo. Olha o que diz o texto, orai sem cessar. Orai sem cessar significa, oração vai ser a sua respiração, você vai andar em Deus, caminhar com Deus, orar o tempo todo, trabalhando, orando, estudando, orando, lendo, orando, dormindo, orando, acordando, orando, orando sempre no seu espírito, sem cessar. Como você respira sem cessar, você ora sem cessar, o seu coração espiritual está batendo, afinado com o coração de Deus, sem cessar. Isso é uma vida em Deus. Quanto que você ora, o quanto que eu respiro. Como é sua vida de oração? Eu respiro, eu estou orando, o tempo todo. Orando sem cessar. Sem cessar. Sem cessar. Sem cessar. Em tudo dai graças. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças, tudo. Não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Deixe o Espírito Santo trabalhar. Não desprezeis as profecias. Está vendo profecia? Deixe vir. Julgar todas as coisas. Julgai todas as coisas. Retende o que é bom. Abstende-se de toda forma de mal. Aí que está. É um pulsar isto. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Santifique em tudo. O vosso espírito santificado. A alma, o psíquico, a mente, a vontade, a imaginação, o ser inteiro. Santificai a vossa alma. E o corpo, sejam conservados íntegros, 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 irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Você está pronto porque Ele vem. Todo ser, a mente, o corpo, o espírito, o ser inteiro, pronto para Cristo. Cada dia, pronto para Cristo. Cada manhã, pronto para Cristo. Está escrito? São orientações claras? É para você. Fiel é o que vos chama. É o que vos chama, o qual também o fará. É maravilhoso isso. Ele chama e ele faz. Ele diz o que você deve fazer e ele faz na sua vida. Você está pronto? Senhor, a tua palavra diz para eu fazer. O Senhor me chama e diz o que o Senhor fará. Então estou aqui. Eu sou uma plataforma de operação do teu espírito para que o que tu diz na tua palavra realize-se. Fiel que vos chama. E é Ele que fará. Olha essa expressão, o qual também o fará. Ele fará. Ele está fazendo. Já começou. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos com ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. Todo mundo precisa ouvir isso. Um por um. É a ordem. Todos têm que ouvir. Todos têm que estar prontos. Não é ela não é exclusiva para alguns, ela é inclusiva para todos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Então, Paulo, nós obedecemos aqui. Estamos lendo para vocês. Leia para outras pessoas. Está dizendo para todo mundo ouvir isso? Não está dizendo isso? Seja lido por todos. Bem, Paulo aí escreve mais uma carta. E nessa carta, eu vou chamar esta carta de resistência. Ele vai resistir, vai mostrar que a igreja precisa praticar um ato de resistência. Você verá que tem três capítulos. No primeiro capítulo, Paulo dedica a uma correção. Ele dá a eles uma atitude contra o desânimo. Se você quer entender o primeiro capítulo de 2 Tessalonicenses, é uma palavra contra todo o desânimo, uma resistência contra o desânimo. Se você está desanimado, aqui tem um antídoto contra o desânimo. Capítulo 1. No capítulo 2, Paulo dá um outro antídoto, é um antídoto contra o medo. É preciso tirar totalmente o medo. Vocês têm que ser exortados com ações de graças e têm que se firmar nas verdades de Deus contra o medo. E no capítulo 3, é uma resistência, é um antídoto contra a pressão do fanatismo. Porque muita gente acabou ficando tão fanático que acabou atrapalhando as coisas. Por exemplo, na igreja primitiva, o que aconteceu? Que alguns, por causa do fanatismo, acabaram viver na ociosidade e viver uma vida sem compromisso com o que tem que ser feito, e apenas ficou aquele religiosão para ficar se metendo na vida de todo mundo, né? Entenderam isso? É isso que eles fizeram. Vocês vão parar de se meter na vida dos outros. É uma resistência contra isso, capítulo 3. Então, olha bem, primeiro é contra o desânimo, segundo contra o medo e terceiro contra essa pressão fanática, né? Por isso que Paulo escreve lá no versículo 11, só para vocês terem uma ideia, porque se não chega lá no final a gente não dá ênfase do capítulo 3, pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente. Não trabalhando, tem gente que parou até de trabalhar, tão fanático que ficou. Antes se intrometem na vida alheia. Ele não tem o que fazer, começa a se meter na vida dos outros. Aqui você tem uma coisa interessante: crente que não trabalha, dá trabalho. Quando você pega um crente que só é crítico, fala mal de todo mundo, pode saber que é que não faz nada. Não trabalha, não ora, não lê a Bíblia, não evangeliza, é um encrencado, está aqui escrito, se mete na vida dos outros. Ele sabe tudo sobre os outros, mas ele mesmo não faz nada. Nessa época era assim. Hoje não tem mais isso, né? Não, vocês nunca mais ouviram falar de gente desse jeito. É só lá. Então veja como que Paulo vai resistência contra isso. E ele continua falando: não vos canseis de fazer o bem. Chega o ponto que ele diz assim, ó, esse tipo de crente, você deixa ele meio longe e tal, não fica muito com ele não, que ele vai atrapalhar você. Ele manda aqui, ó, está dizendo assim, ó, não vos associeis com ele. Ele diz assim, não estou dizendo para você ser inimigo, só não dá bola, deixa o cara longe. Você tem coisa melhor para fazer. Está aqui. Está aqui. Ele está dizendo, advertir como irmão, e pronto. E ele diz assim, que Deus possa dar a vocês paz em todas as circunstâncias. Então, essa é uma carta que ela termina com uma força dizendo o seguinte, vocês precisam de paz em todas as circunstâncias. Você lembra que eles estão com tribulações, estão com lutas, eles estão com ele anuncia aqui a presença do anticristo chegando. Essa carta fala que o mundo está numa erupção antes da volta de Cristo e vai ser um dia muito tênue, difícil, né? Ele fala do caráter do Espírito Anticristo que está vindo sobre o mundo. Eu penso que eu poderia dizer para vocês que esta carta está mais atual para nós do que foi para a igreja de Tessalônica. Eu diria para vocês que esta carta está com 2000 anos, quase 2000 anos, mais atualizada hoje para vocês do que era para eles. Então essa carta fala para mim, fala para você. Os problemas aqui, o Espírito Santo deixou-os tão claros para nós, para dizer assim, ó, vocês também lá vão enfrentar isso, então serve para mim e serve para você. Nós temos que só fazer uma releitura disso. E resistir, seja o que for, à luz dessa palavra. Eu penso que uma forma boa aqui, que é tão rapidinho, dá para a gente ler essa carta e você pega assim, bem, então vou pegar essa resistência agora. Olha só. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Lembra que lá no capítulo, na primeira, ele diz que é para todos, então era para nós também. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros. Como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus à vista da vossa constância de fé. Veja, essa igreja, ela provoca no coração de Paulo uma gratidão por causa da constância de fé, constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Uma igreja perseguida, uma igreja esmagada, uma igreja visivelmente sofrente, né? Não faz muito tempo eu vi um homem sendo condenado, um pastor, pelo Estado Islâmico, e sendo morto, e ele sorrindo e dando tchau para as para a família, com um sorriso nos lábios. Interessante, é isso aqui, ó, no meio das tribulações, alegreiros. Estou indo, daqui a pouco a gente se encontra. O mundo todo apavorado, e o sujeito está em outra dimensão, por causa no meio das tribulações e angústias. Porque a gente pensa que a igreja que está sofrendo lá, ela está triste, abalada. Eu vi um relatório esses dias, eles estão vibrando. Porque eles falam assim, Deus está vindo, nós estamos prontos para dar a nossa vida por causa de Cristo. Nunca houve tanta morte e perseguição como agora. Nunca foi tão verdade isso. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulações aos que vos atribulam e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Olha o que ele diz, ele aponta no meio da tribulação, dizendo, olha para Jesus que está vindo, o rei está voltando. Em chama de fogo, está dizendo, ó, vem o juízo, ele vem como juiz, tomando vingança contra todos os que não conhecem a Deus, e os que não obedecem o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Uau! Isto é, ele vem para julgar. Eu tive uma experiência maravilhosa ano passado, quando eu estava terminando o doutorado na Holanda. Tem um capítulo, pena que ainda não tem isso em português, né? Foi publicado apenas em inglês na Holanda, mas tem um capítulo que eu estava falando sobre Jesus Cristo, e falando tanto de Jesus Cristo, aí o meu orientador disse, está faltando algo aqui, e eu já estava quase desesperado, que não conseguia terminar, ele disse, você esqueceu de dizer que ele voltará para julgar. Eu quero que você, nessa parte, o mundo precisa saber que ele virá como juiz. E tudo que eu falava do bom de Cristo voltava a isso. E aí eu fiz uma parte de um capítulo. E o Kleber, essa parte conseguiu ser traduzida, e o Kleber Mustache, que é daqui, criou uma revista na Europa. Pra vocês terem uma ideia, lembram dele? Que nos ajudava aqui, o Eli, na escola. Ele pediu esse texto e está sendo publicado agora na Inglaterra. Ele virá para julgar. Esse é o tema. E é isso que eu estou falando aqui agora. E o texto diz, ele virá com vingança contra todos que não conhecem a Deus, contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos. Sabe onde ele vai ser glorificado? Em você, nos seus santos. E ser admirado em todos os que creram. Então você vai olhar o rei vem para julgar. Hoje você tem que chegar para todos os teus parentes e amigos e dizer, ele está à graça para salvar você, mas ele está vindo para julgar. E quando isso mudar, ele vem como o leão, o cordeiro vem com cara de leão. Ele é o leão. Queridos, o texto é forte. O rei está voltando. E ser admirado em todos os que creram, naquele dia, portanto, foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça de nosso Senhor Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele virá para julgar. Essa semana Deus tem falado muito conosco, eu tenho ministrado pessoas nessa direção, que nós temos que olhar muito para aqueles que estão fora, mas em especial aqueles que têm abandonado a fé, pessoas que tomaram compromisso com Deus e se tornaram hoje um troféu do diabo. Isso tem ferido o Espírito Santo, isso traz julgamento. Nós temos que urgentemente orar nesse sentido, porque as pessoas que tem ferido a igreja de Cristo, sejam redimidas com rapidez. O Espírito Santo está para edificar a igreja. Por isso que o texto diz lá, vocês têm que admoestar os insubmissos. Se você continuar com esta vida fora de Deus, você está condenado ao inferno. Ele não vai gostar, é para não gostar mesmo. Entenderam isto? É para demonstrar os insubmissos. Estão ferindo o Espírito Santo. Estão ferindo a glória de Deus. Onde está a autoridade da igreja? A demonstrar os insubmissos. Deus está levantando um povo de coragem. Deus está querendo levantar um povo com mais assertividade. Gente que não está preocupada em ficar manipulando uns aos outros. Sendo fiel à palavra. Porque o Senhor vem. E Paulo está fazendo isso. E Paulo diz assim, por isso não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação. Será que somos dignos da vocação? Da vocação, e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Senhor, do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Que palavra forte. Que palavra desafiadora. Essa palavra, ela mexe com você, comigo, conosco, aqui, agora. Porque ele está dizendo que chegou a hora de nós resistirmos todo o desânimo. Não há lugar no capítulo 1 para o desânimo. Porque o Senhor vem para julgar. O rei está voltando. Você é chamado a ter ousadia e fé. Quem lança a mão do arado e olha para trás não é digno para o reino de Deus. Fora ficam os tímidos, os covardes. O reino de Deus é para quem crê que o rei é um guerreiro agora. Ele chama você para uma batalha. Então, quando você olha esse texto, é para sair do desânimo. Resistir todo o desânimo no meio das tribulações e angústia. Olha, porque do céu se manifestará o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, e ele está vindo. Que coisa é esse texto? A última palavra virá do Senhor da história. Aquele que no Apocalipse aparece abrindo o livro da história. Ele fecha e ele abre o livro da história. Ele é o alfa e ele é o ômega. Por isso que eu e você temos que ter compromisso de comunhão com ele. Ele é a chave de tudo, né? Versículo 2, capítulo 2. A vinda do Senhor revelada na apostasia. Aqui está falando, você tem que resistir o medo. Cuidado com o medo. O medo é um problema. Rogamos, pois, irmãos, aqui diz, versículo 1 e 2, olha só, irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, vos exortamos que não vos demovais da vossa mente. A que não demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis. Olha a mente. Cuidado com a sua cabeça. Não vos demoveis com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. O que o texto está dizendo? Está dizendo o seguinte, olha, firme a sua mente. Antes da volta de Cristo haverá o homem da apostasia. Esse cara aqui vai dizer que ele é Deus, ele é o poderoso. O mundo vai entrar numa convulsão total e de repente vai aparecer um homem que é a solução para o mundo. Sabe que todo mundo está dizendo que só tem uma solução para o mundo nesse momento? Um líder mundial. Esse é o eco político das nações. A crise vai chegar até o ponto que precisamos de um governo só. Esse governo só vai aparecer e ele vai governar. No começo vai ser tudo bom e depois lá num certo momento ele senta no trono e diz, eu sou Deus. Ele não vai ser contra deuses, não. Ele vai ser contra... Porque o diabo só tem um problema. O problema do diabo chama-se Jesus Cristo, o rei. Ele não quer Jesus. Religião não tem problema. Porque Jesus é aquele que destrói o poder do diabo. Gente, hoje na rua é comum você falando, eu creio em Deus. Jesus não, mas Deus sim. É comum isso. O espírito anticristo já está aí. Você olha essas grandes igrejas hoje, eles não pregam Jesus Cristo. prega um sacrifício, prega o que você tem que fazer, prega que você tem que dar dinheiro para receber, mas Jesus, que redime, morreu numa cruz para tirar você do pecado, não prega não, pode ver, é raras exceções que pregam. Por que é isso? Porque é o espírito do anticristo, já está preparando, porque na hora que vem o anticristo, já não tem Jesus mesmo, eles aguentam, aceitam plenamente. Agora você falar em novo nascimento, falar em redenção, justificação pela fé, aquele que libertou você do pecado, das garras do diabo, aí é outro evangelho, aí é o evangelho da Bíblia. Para esse é duro arrumar dinheiro, hein? Por quê? Porque o mundo jaz do maligno. Mas Deus vai fazer uma mudança. Deus vai dar recursos para aqueles que querem pregar o evangelho rápido. De repente o evangelho vem com poder. O evangelho é o poder de Jesus Cristo, é o poder do rei. Por isso aqui fala do anticristo. Olha o caráter do anticristo, com efeito o mistério da iniquidade já opera, já. Lá já operava, você imagina agora, já opera. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem que detém? Eu creio que aqui está falando já do Espírito Santo. O Espírito Santo é que segura a coisa. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Um sopro só acaba com ele. Ele vai governar o mundo, é o poderoso, mas Jesus, um soprinho, está resolvido. Por quê? Porque você crê no rei, o rei, o Senhor do universo. Ele governa a sua vida. O meu rei é aquele que com o sopro destrói toda a obra do diabo. Essa caminhada, por isso que você quando adora Cristo, vive para Cristo, entrega Cristo, o diabo odeia você mesmo. Não tem jeito. Você mudou, você está do lado errado para ele. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira. Ele vai fazer milagres. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolhem o amor da verdade para serem salvos. Quer dizer, nada de salvação, só organização por aí. É por esse motivo, pois que Deus lhe manda a operação do erro para dar crédito à mentira. Aí você fala, mas como que as pessoas conseguem acreditar nisso? Aí está explicado, porque Deus, já que eles querem viver sem Deus mesmo, então recebe aí o espírito da mentira. É normal. De vez em quando eu vejo os caras falando tanta idiotice na televisão, político falando coisa, mas como pode ser tanta ignorância assim? Aqui está, ó, para dar crédito à mentira. Os caras acreditam tanto na mentira que eles mentem, que eles acreditam que é verdade. Gente, é tão assustador. O cara acredita tanto na mentira que ele pensa que é verdade. Está aqui dizendo, ele dá crédito à mentira e crédito ao erro. Eu não sei se vocês já estão vendo, mas eu vejo isso direto. A Bíblia diz que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas. E diz o texto, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Viveram na injustiça e gostaram. Viveram na malandragem, na corrupção, na violência e gostaram. Se deleitaram, tá, diz o texto. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Agora começa o positivo. Né? Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas. Paulo está mandando a gente voltar para as tradições ensinadas. Sabe o que Paulo está dizendo assim? Volte para as grandes verdades de Deus que a igreja contou. Achei lindo, hoje, esta manhã nós ouvimos, foi chuvas de bênçãos, né? Gente, que coisa bonita. Sabe o que eu estou falando? Nós temos que cantar de novo, conta esta velha história, porque ela é nova. Lembra desse ano? Gente, está dizendo aqui, ó, vocês têm que firmar nas tradições que vos foram ensinadas. Volta para as verdades teológicas que vos foram ensinadas, seja por palavra, quer por epístola nossa, volta para a Bíblia, volta para o que eu estou falando, volta para estudar a Bíblia na escola dominical, volta para estudar versículo por versículo, volta! É aqui que está a firmeza de vocês. Não deixem a igreja perder isso, líderes, não deixem, aqui está a chave da igreja no futuro. É isso que as crianças têm que saber. É isso que pais e mães têm que chegar para os filhos e falar das verdades. Aqui diz, olha, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. É isso aqui. Ora, o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Boa obra e boa palavra. Boa obra e boa palavra. Não é só boa palavra, é boa obra. Façam o que tem que ser feito. Vivam o Evangelho. É assim que você está pronto para enfrentar o anticristo. É, aliás, esse é o único jeito para enfrentar o mundo que está aí. Por isso, essa palavra é para vencer o medo. Não adianta ficar com medo. O que Paulo está dizendo, não seja abalado, né? A palavra não removeis, demoveis da vossa mente, está dizendo assim, não seja abalado em sua mente. Está dizendo aqui, não seja sacudido o seu juízo com o que está acontecendo. O mundo de hoje é governado pelo medo. As nações estão com medo. Eu fico impressionado que hoje Paris está vazia. Uma das maiores cidades e mais belas cidades do mundo, a cidade da luz, está em trevas. Cidade luz. Não saiam de casa. Você pensou? Fiquem dentro de casa. Hoje, medo. Todas as entrevistas, qual a situação? Medo. Repercutiu no mundo, em algumas das grandes cidades, o medo. O maior problema que estamos vendo hoje no Brasil, medo. Os amigos chegaram de Brasília ontem. O que está acontecendo em Brasília? Medo. Cuidado com o medo. O medo está golpeando nossos jovens, nossa sociedade. Paulo está dizendo, na última carta eu escrevi para vocês que ele voltará. Nós estaremos com ele. Então Paulo está fortalecendo para nós qualquer mensagem contra esta rebelião do mal. Filho da perdição, está aí, está profetizado, mas olhem para Cristo. Nós temos que olhar para Jesus. Cristo é o libertador que tira você do pecado. Nosso compromisso é com Ele. Você tem que entender que Paulo, quando escreve esta carta, Jerusalém ainda não tinha sido destruída. É o ano 52, o templo ainda estava de pé. E depois do ano 70, Jerusalém vive algo de destruição. Incrível. Então Paulo está falando para a gente olhar para Cristo. Ele diz que o mundo de hoje vive algo, tem uma frase aqui que ele chama mistério da iniquidade já opera. A gente olha para o mundo, mistério da iniquidade já opera. Ontem eu ouvi uma frase do jornal dizendo o seguinte: o Estado Islâmico só tem uma coisa, destruir quem não concorda com ele. Essa frase é muito pesada. Matar quem não concorda. Então, quem pode parar isso? Aquele que tem o sopro do reino. Porque esse é o espírito da iniquidade. O espírito da iniquidade é o espírito que tem que ser dominado unicamente por Cristo. Aqui fala, o mistério da iniquidade já opera. E só está esperando que seja afastado aquele que agora o detém. Quer dizer, dias piores virão para o mundo pelo mistério da iniquidade. Nós estamos assim, igual Noé, a arca está pronta, entra na arca. Deixa a porta fechar. Fora haverá um muito mal, mas você está sendo tirado desta crise, desse clima, na arca de Deus, na arca que é Cristo. Cristo é a nossa arca. Ele diz: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Nós já sabemos quem tem a porta, quem é a porta. E ele diz mais: eu tenho a chave. Então nós temos, eu tenho a porta, eu tenho a chave, eu tenho o dono da chave, o dono da porta e o cordeiro. Temos tudo, irmãos, tendo Cristo. Esse espírito da iniquidade está aí, ele será revelado, o iníquo será revelado. Agora, eu sei que muitas vezes a gente dá demais a força ao iníquo será revelado e esquece a frase mais forte: a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. Esse é o nosso ponto forte. Estamos esperando aquele que o Senhor destruirá com o sopro da sua boca. Essa é a expectativa. Porque o nosso olhar está em Cristo. Então é uma resistência contra o medo. Contra o medo. Em outras palavras, a resistência de Jesus é contra, irmãos, contra toda ilegalidade. Toda obra do diabo é ilegal. É ilegalidade. Jesus é aquele que tem toda autoridade nos céus e na terra. A igreja precisa ser a manifestação visível da vitória de Cristo e da coragem de Cristo contra toda obra do diabo. Por isso que a Bíblia diz que Jesus deu à igreja autoridade para pisar serpente e escorpião. Nosso ministério é de pisar a cabeça da serpente. Essa é a vitória dos filhos de Deus, no meio das lutas. A igreja tem que olhar para Cristo. E o capítulo 3, cuidado com as pressões, o fanatismo. E aqui ele vai dizer muito claramente que nós temos que reagir contra todo o desânimo, sim, mas tome cuidado com aqueles que estão parando de fazer as coisas. Olha só, finalmente, irmãos, orai por vós, capítulo 3, para que a palavra do Senhor se propague, seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Então, está dizendo assim: Senhor, nos liberte dos homens maus e perversos, nos liberte dos políticos maus e perversos, nos liberte daqueles que estão fazendo a coisa mais perversa. É isso que Paulo está dizendo para a gente orar. Porque a fé não é de todos. Todo mundo não vai se converter. A fé não é de todos. Todavia o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Isso é que é bom. O maligno vai operar poderosamente aí, sim. Mas ele vos guardará do maligno. Essa é a promessa. Deus vai nos proteger. Ore cada dia, Senhor, faça essa verdade na minha vida. O Senhor nos protegerá do maligno. Deus vai confundir os mapas do diabo e ele não vai conseguir encontrar você. Você está sob a proteção de Deus. Você está sob a segurança de Deus. Deus nos cercou com os teus exércitos de anjos. Você lembra quando os inimigos cercaram e o servo de Eliseu ficou apavorado? Ele disse: maior o que está conosco do que o que está com eles. E ele estava com medo, e aí Deus usou Eliseu: Senhor, abre os olhos dele. Quando ele abriu os olhos, viu carros e carruagens do exército do Deus vivo. Se alegrou. Nós temos que ver o seguinte: o maligno não lhe toca. Está aqui escrito: temos confiança, e ele vos guardará do maligno. Eu faço parte do exército do Deus vivo. E o exército do Deus vivo está nos cercando, cercando tua vida, tua família, teus negócios. É assim que você tem que viver. Resistência. Certo? Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continueis a fazê-las. Ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, não segundo a tradição que de nós recebestes, pois vós mesmos estáis cientes do modo que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Eu não sei se você entende o que eu estou entendendo aqui, mas te diz: cuidado com os chupinça, né? Cuidado com quem leva a vida de qualquer jeito e quer dar uma de crente. E aí fica se metendo na vida dos outros. Está escrito aqui. Não porque não tivemos este direito, mas porque temos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmo para nos imitardes. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Em outras palavras, surgiu um mundo de vagabundo na igreja naquela época. Está escrito aqui. Eles achavam: Jesus vai voltar mesmo, não vou trabalhar mais. O cara tem a preguiça. Porque é invertido: já que ele vai voltar, tem que trabalhar intensamente. É por isso que ele tem que fazer mais rápido tudo. Ele pega do oposto e fica no nada, não quer estudar, não quer trabalhar, não quer nada. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos do Senhor que trabalhando tranquilamente como o seu próprio pão. Vai trabalhar, vagabundo. É isso que ele está dizendo aqui. Não é isso? Sério, né? Essa palavra portuguesa, é isso que ele está dizendo. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por essa epístola, notai-o, bota o nome dele. Nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Ora, o Senhor da paz, ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. Como eu gosto dessa expressão. a paz em todas as circunstâncias. Que Deus nos dê, irmãos, nesta manhã, nesse estudo, nas nossas vidas, diante das lutas que temos esta semana, este mês, os próximos anos, até a volta de Cristo, ou até a nossa partida para a eternidade. Essa palavra que eu declaro sobre você, que Deus lhe dê a paz sobre todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. A saudação é do próprio punho, aí Paulo pega e escreve. Por isso que todo mundo diz que ele deve estar com problema de visão, porque ele escreve bem grande, né? A saudação é do próprio punho. E ele escreve, Paulo, este é o sinal em cada epístola, assim é que eu assino. Para você saber que quem escreveu foi eu mesmo. Porque senão alguém escrevia lá e falava, ó, Paulo mandou aí, porque ele não era a letra dele. Senhor, essa aqui é minha. Está ali? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Que coisa maravilhosa, não? Que bênção gloriosa essa palavra. Parece que eu estou lendo Paulo e leio ele assinando embaixo, dizendo, é para vocês também. Eu louvo a Deus por essa palavra nessa manhã. Que o nome de Jesus seja honrado e glorificado em sua vida. Prepare-se. A vinda do Senhor é breve. O noivo, a noiva, espera o noivo. O Espírito Santo e a noiva dizem, vem. Ora, vem, Senhor Jesus. Pai, obrigado por esta palavra. Agradecemos, Pai, por esta carta que nos lembra que a esperança de que a igreja precisa estar aí. Muitas vezes ela é fraca nos próprios eventos, mas ela é forte em Cristo. Que cumpra-se nela toda a direção que o Senhor previu para ela. Queremos reafirmar nossa fidelidade e lealdade com aquele que nos amou e entregou a sua vida por nós e voltará para julgar, na esperança de que todos nós viveremos nele para sempre. Agradecemos hoje, mais uma vez, esta palavra em nome de Jesus. Quem crê, recebe, diz. Amém.